Parashat essa semana é Parashat Vayeshev. Parashat Vayeshev começa uma longa história, e uma história bem forte, do Yosef. Uma história que vai nos acompanhar durante 4 semanas, praticamente. E, em resumo, o que acontece é que o Yosef tem alguns sonhos. Esses sonhos ele conta para os seus irmãos, porque ele sente e percebe que são sonhos de profecia. Seus irmãos não gostam nada desses sonhos, dizendo os sonhos, a interpretação clara está que Yosef vai virar um rei sobre eles. Eles não querem ele como rei. Ele tinha ainda por cima um certo carinho especial do seu pai, por ser um filho que nasceu na sua velhice, quer dizer, foi o penúltimo filho a nascer, da mulher principal, a mulher que o Yaakov queria casar em primeiro plano, Rachel. Isso acaba causando um problema de família aqui. Um problema entre Yosef e os seus irmãos. É muito difícil de estudar essa paraxá de uma forma superficial, porque fica uma coisa que não dá para entender. Afinal de contas, nós estamos falando de pessoas muito especiais. E por isso precisa-se entender exatamente onde é que estava a origem aqui do conflito entre eles. Não era uma briguinha de família boba. Mas, de qualquer forma, a Torá conta na sequência que eles percebem, assim eles entendem, do comportamento do Yosef, que o Yosef está querendo perseguir eles. Afinal de contas, por exemplo, diz que vai ser rei deles. Eles não querem aceitar ele como rei. Então, a única forma dele virar rei deles é sendo um tirano, um ditador. Isso significa derramamento de sangue. Isso é assim, então ele quer derramar nosso sangue. É uma conclusão. E por isso, eles resolvem que tem que, então, para se defender, matar o Yosef. E no final das contas, o Reuven fala, não, matar, matar. Joguem ele nesse poço e depois nós vamos voltar aí para tirar ele, para pegar ele. Só que o Reuven, naquele dia, não volta, ele não, ele está em um serviço, como o Rashi explica, ou ele estava fazendo tshuva, ou ele estava tshuva de coisas do passado dele, ou porque ele estava servindo o seu pai nesse dia, era o dia dele ajudar o pai, e ele não voltou. E nesse meio tempo, os irmãos falaram, nunca nós vamos fazer, e Yehudá, então, dá a ideia de vender o Yosef, e dessa forma eles não precisam matar ele, mas por outro lado, eles estão livres dessa ameaça que Yosef apresenta perante eles. E aí eles levam uma túnica ensanguentada para o pai, para o pai tirar as conclusões que quiser. Depois a Torá conta a história de Yehudá e Tamar, também uma história longa com bastante detalhes. E finalmente, o fim da Parashá continua dizendo que Yosef estava tendo muito sucesso em tudo onde ele estava, na casa onde ele estava trabalhando lá no Egito. Mas no final a mulher do dono da casa estava o tempo todo tentando Yosef, e até que chegou um dia que ela pegou ele à força e ele fugiu. Ele escapou, fugiu, e ela então acusou, dizendo que foi ele que quis assediar ela, e o Yosef então acaba preso, e na prisão ele também tem sucesso, Deus está sempre com ele. Ele acaba crescendo bastante na prisão e se torna o chefe lá dentro. E aí tem os dois ministros que têm os seus sonhos, e o Yosef interpreta para eles. O ministro da bebida, ele interpreta que vai sair da prisão, e o ministro do pão, ele interpreta que vai ser enforcado. E aí ele pede para o ministro da bebida, já que você vai sair, então lembre de mim perante o faraó, eu sou uma pessoa esquecida aqui, eu fui roubado da minha casa e aqui eu fui posto na prisão por não fazer nada. Por favor, lembre de mim. A Parashá termina dizendo que o ministro da bebida esqueceu do Yosef. Como nós falamos, é muito difícil de analisar essa Parashá sem se aprofundar e ver detalhes e detalhes de cada trecho, o que estava de fato acontecendo, por que que estava acontecendo. Não dá para fazer isso em 10 minutos. Mas, A nossa paraxá tem muitas lições. E na realidade, toda a intenção da Torá, quando está nos contando isso, é para nos ensinar lições. A Torá não é um livro de histórias. As histórias que a Torá conta são para nos ensinar lições. Então vamos ver algumas lições que a Torá está nos ensinando. A primeira coisa que é muito interessante é que o Rashi traz logo no início da nossa paraxá o que o Midrash fala. Vayeshev Yaakov, Yaakov se sentou, morou na terra dos seus pais, na terra de Canaã. Então ele estava voltando do Lavan. E o Rashi traz as palavras dos nossos mestres, que diz que Yaakov quis sentar, Bikesh Yaakov leishev beshalval. Yaakov quis sentar na paz, na tranquilidade. Kafat salav rugzo shel Yosef. E aí, bum, caiu sobre ele a história do Yosef, quando ele finalmente achou que ele vai poder descansar. E o Rashi continua falando que tzadikim querem sentar na tranquilidade, e Deus fala para eles, não basta que os tzadikim já têm no mundo vindouro, ainda querem sentar na tranquilidade neste mundo. O Rav Moshe Feinstein pergunta sobre esse comentário. O Rav Moshe Feinstein diz que é muito pelo contrário. Nós vemos no Talmud que Deus sim quer que os tzadikim tenham tranquilidade. É verdade que existe um conceito que se o tzadik tem que passar por alguma coisa para desculpar, para perdoar algo, é melhor pagar nesse mundo que no mundo vindouro. Mas vale a pena, aqui a moeda é barata, lá a moeda é mais cara, vale a pena aproveitar. Mas o Moshe Feinstein explica algo muito interessante, muito forte. Ele diz, Bikesh Yaakov leshev beshalva. O que significa que Yaakov queria sentar na tranquilidade? Que tranquilidade? Qual a tranquilidade que ele queria ter? Diz o Moshe Feinstein, Yaakov tem filhos muito bem criados. Yaakov se empenhou na educação deles. As esposas se dedicaram na educação dos seus filhos. E Yaakov olha para os seus filhos e vê que são todos tzadikim, como estava no Parashá semana passada em Vaishlá, estava lá que os filhos de Yaakov eram 12, todos tzadikim. Yaakov olha e vê, graças a Deus, tenho filhos especiais, filhos tzadikim. Bikesh Yaakov leshev beshavá. O Yaakov agora queria morar, queria sentar com tranquilidade. Ou seja, eu já me dediquei bastante na educação deles, agora eles já são tzadikim, já são boas pessoas, já são pessoas especiais. Eu agora já posso descansar, eu já posso deixar. Não preciso mais ficar educando eles, não preciso mais instruir eles. Eles já sabem o que eles têm que fazer. E aí, diz o Moshe Feinstein, kafat salav rugzo shel Yosef. Estourou, explodiu a história do Yosef para mostrar para o Yaakov que não é assim. Mesmo que você acha que seu filho já é um tzadik, mesmo assim, você tem que continuar instruindo ele. Você tem que continuar educando ele. Não é para achar que agora já posso descansar, porque Deus nos livre, a pessoa descansa na educação, aí as coisas explodem, as coisas podem acontecer. Tem que tomar muito cuidado e manter a educação, por mais que é um filho tzadik. Mesmo assim, tem que sempre manter a instrução correta para ele. Quando o Yaakov pede para o seu filho, Yosef, ir até os seus irmãos, fala para ver como eles estão, como está a paz deles. Vayomer Israel Yosef, o Israel chamou Yosef, falou, alô achecha roim bishchem. Afinal de contas, teus irmãos estão pastoreando em Shchem, em Nablus. Lecha veshlachecha lehem, vá, eu vou te enviar até eles. Vayomer lo hineni. E ele então disse, aqui estou. Estou pronto a cumprir a sua ordem, pai. Vayomer lo, então o pai falou, lechnar et shalom achecha vet shalom hatzon. Vai, veja a paz dos seus irmãos e do rebanho. Rashi vem e davar, você me dá uma resposta. Quero saber como estão teus irmãos, como estão as coisas. Vai verificar. E nossos mestres aqui notam a grandeza do Yosef. Yosef sabia que a situação dele, entre ele e os irmãos, não estava das melhores. O seu pai agora está dando uma missão. O seu pai agora está pedindo para ele verificar como estão os irmãos. Ele tem que ir de Hebron até Shechem. Hebron até Shechem, hoje, uma autoestrada, é uma viagem de provavelmente 1h30. Alguma coisa assim. Talvez um pouco menos, depende de quanto acelera. Mas que seja, 1 hora de viagem, mais ou menos 1 hora de viagem de uma cidade para outra. Você imagina naquela época, não era uma viagem tão rápida. Mas tudo aí dava para chegar no mesmo dia. Vai e veja como eles estão lá perto de Israel. E o Yosef, apesar de saber que existe aqui um risco, existe um risco, meus irmãos não estão muito bem comigo, mas uma vez que meu pai está pedindo para eu ir fazer uma missão, meu pai está pedindo para eu ir lá, ele imediatamente respondeu, aqui estou. Estou pronto a cumprir a sua ordem. Cumprir a mitzvah de honrar os pais. O Rav Zilberstein conta que numa casa, toda vez que a mãe, o pai, pedia para os filhos fazerem alguma coisa, por favor, vai até a esquina fazer uma compra, ou sei lá, descer lixo, qualquer coisa que pediam, pede para um filho, aí o filho diz, ah, mãe, por que você pede para mim injusto? Pede para o outro filho, ah, mas por que justo eu tenho que fazer isso? Normalmente muitos pais conhecem isso das suas casas. O avô veio uma vez visitar. E ouviu a mãe pedindo para uma das crianças fazer alguma coisa e a criança dizendo, ah, por que justo eu? O avô chamou os netos e falou, eu quero contar para vocês uma coisa. Ele arregaçou a manga, mostrou para eles que ele tinha números. Números gravados. Ele diz, eu vou contar para vocês a história desses números. Quando os nazistas, Marshemam, chegaram na minha cidade, eu era pequeno, e geralmente, quando eles pegavam as pessoas, eles levavam todo mundo até um campo. Quando chegavam num campo, eles faziam a seleção, faziam aquela seleção, quem vai entregar a sua vida e quem vai trabalhar. Só que em cidades pequenas ou menores, eles já faziam a seleção na própria cidade. Na estação do trem, eles já faziam a seleção e colocavam em trens diferentes, separados. Fomos todos convocados para a estação de trem. Nós chegamos lá e resolvemos fazer a seleção já lá. E começaram então a anunciar, esses para cá, esse para cá, esse para cá, fizeram uma fila. E começaram a definir quem vai para qual trem. De uma forma geral, as mães e as crianças estavam indo para um trem. E os maridos, os pais estavam indo para outro trem. E eu, conta esse senhor, esse avô, fui enviado também junto com a minha mãe. Fui junto com a minha mãe. E aí, de repente, minha mãe olha para a sacola que estava na mão dela, com as coisas que cada um pegou, e vê que ela está com o tefilim do marido. E ela vira para o filho e fala, filho, eu fiquei com o tefilim do papai. Não pode ser que ele vai viajar sem o tefilim. Por favor, pega o tefilim, vai correndo lá no trem, onde o papai foi levado, e entrega para ele o tefilim. Agora, o risco que havia era gigantesco, porque quem ficava transitando pela estação de um lado para o outro, sem autorização, indo de um trem para o outro ainda por cima, os oficiais matavam na hora, não tinha brincadeira. E eu, diz o avô, não falei para minha mãe, porque eu. Minha mãe mandou, imediatamente peguei outro filhinho, saí correndo, entrei no outro trem, procurei meu pai, dei pro meu pai, e nessa a porta do trem fechou e o trem saiu.
Sim, meus queridos netos, o trem onde minha mãe e meus irmãos foram levados, eles foram levados direto para a morte. E eu, que não falei por que eu, e levei o tefilim para o meu pai, não só que não atiraram em mim na estação, ainda por cima, eu acabei me salvando. E vocês só existem graças ao fato de eu não ter negado um favor para minha mãe. Esse é o ensinamento do Yosef. Esse é o ensinamento do Yosef, que está dizendo aqui, Vayomer lo hineni, ele imediatamente estava pronto, preparado para fazer a vontade do seu pai, por mais que ele sabia que tinha risco. Tem risco, mas se o pai está mandando fazer, nós vamos fazer. Nós falamos no começo da parashá sobre a educação, sobre o transmitir para os filhos, mesmo que o filho é tzadik, mesmo assim deve continuar transmitindo para eles. Também, obviamente, transmitir aos nossos filhos o quanto eles têm que estar sempre prontos a cumprir essa mitzvah de extrema importância, que é honrar os pais. A Torá fala bastante sobre essa mitzvah. Afinal de contas, uma pessoa que honra os pais acaba também honrando a Deus. Porque, como diz o Talmud, tem três shutafim ba'adam, tem três sócios na criação de uma pessoa. O pai, a mãe e Deus. Cada um da outra parte da pessoa. Deus contribui com a alma. Por conseguinte, uma pessoa que reconhece os pais e honra os seus pais, também reconhece a Deus e honra Deus.